A Cimeira de Chefes de Estado e Governo da União Africana começa hoje em Addis Abeba, na Etiópia. Os líderes africanos vão hoje votar para o novo presidente da Comissão, uma eleição tensa, sobretudo entre o queniano Raila Odinga e o djiboutiano Mahamud Ali Youssouf, que pode dividir o continente. Também hoje de manhã, o presidente angolano toma posse da presidência rotativa da União Africana. Para Cabo Verde, Angola terá um mandato desafiador. Nesta Cimeira, o arquipélago está representado pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miriam Vieira, que disse em entrevista à RFI que tem de se encontrar um quadro conciliador para as reparações devidas aos países colonizados, o tema fulcral desta Cimeira da União Africana.
Ora, esta é uma temática que deve ser vista com alguma justeza e com alguma justiça. De facto, as reparações têm sido uma temática que os países da União Africana, e não só mesmo a nível de outros países, sobretudo no CARICOM, tem sido recorrente o seu debate. O que eu posso dizer é que, de facto, essa justiça seja feita, mas de uma forma que venha, de facto, a contribuir para o desenvolvimento do capital humano em África. Penso que há setores que ainda precisam de um maior investimento em termos de educação, educação de qualidade, a educação universal. Há de recordar-se que no ano passado a temática central foi a educação. E para além da educação tem outras questões como a saúde. E penso que esses são os setores onde nós poderíamos também falar e trazer para o debate sobre a questão das reparações. Da mesma forma, penso também há que promover cada vez mais parcerias entre a África e os países europeus também que estiveram, portanto, tiveram um processo de colonização, não somente em África, mas também nas Américas e, portanto, debater essa questão, mas de uma forma bastante franca e que haja sempre um processo de reconciliação entre os países que foram colonizados e os países que também empreenderam-se no colonialismo, tanto em África como nas Américas.
A reconversão, por exemplo, da dívida cabo-verdiana num fundo de ajuda para as alterações climáticas é o que aconteceu entre Cabo Verde e Portugal. É uma maneira de fazer essas reparações? É uma maneira de haver um certo ajuste em relação ao que é devido a Cabo Verde?
Eu não diria que trata-se de uma recompensação no que toca, portanto, ao passado colonial em Cabo Verde. Essa parceria vem sendo feita de uma forma bastante genuína e transparente com o governo português desde os primórdios da nossa independência. Agora o que estamos a ver é outras formas de cooperação, outros moldes de financiamento e, tendo em consideração a sustentabilidade da dívida, pensamos que o mecanismo inovador Cabo Verde e Portugal acordaram, portanto, ter acordos de reconversão da dívida irá, de facto, permitir que Cabo Verde tenha, portanto, políticas para uma maior sustentabilidade da sua própria dívida. Mas, para além disso, é uma questão de financiamento também. Hoje debate-se muito a questão do debt swap, para que os países, sobretudo os mais endividados, possam ter uma margem fiscal para a implementação das suas políticas públicas, ao mesmo tempo permitindo que o serviço da dívida possa ser feita de uma forma permanente, não é? E de um modo mais sustentável.
Tem sido abordada, por exemplo, nestas grandes reuniões com outros países africanos, sobre este modelo que Cabo Verde tem com Portugal?
Sim. Recordo que no ano passado, mesmo aqui à margem do Conselho Executivo, Cabo Verde e Portugal, portanto, realizaram um side event sobre esta temática. Também, para além de uma maior socialização da informação sobre este novo mecanismo com os países africanos, nós também, a nível das Nações Unidas, temos tido também eventos conjuntos a mostrar, portanto, os efeitos positivos desse novo mecanismo de financiamento.
O Presidente falou também na importância da reforma da União Africana para servir verdadeiramente os africanos. O que é que veio aqui defender neste Conselho Executivo e depois mais para a frente na própria Cimeira? O que é que Cabo Verde vem defender em relação a esta reforma? O que é que precisa mudar neste momento na União Africana?
A reforma da União Africana tem sido um processo, diria, um pouco permanente, depois do grupo de trabalho para a reforma, fez algumas recomendações desde 2018. De facto, temos registado alguma eficiência nas instâncias da União Africana, desde a Comissão. A Comissão foi reestruturada em termos de números do comissário e também há recomendações no sentido de haver uma melhor racionalização dos recursos que são disponibilizados tanto pelos Estados-membros, mas também pelos parceiros da União Africana.
Como se vê a importância desta comissão é, por exemplo, nesta disputa que há pelo lugar de presidente da comissão, nomeadamente há três candidatos, dois que estão a disputar-se muito taco a taco. Cabo Verde já deu a sua preferência a algum candidato? O que é que pensa que vai acontecer em relação a esta eleição?
Olha, já foram realizadas as eleições para o preenchimento de quatro postos. Faltam por serem definidos dois outros postos, nomeadamente o posto do Comissário para Economia e Comércio e o do Comissário para Educação, Ciência e Tecnologia. Os Estados-membros, portanto, durante as reuniões do Conselho Executivo, portanto, podemos eleger quatro comissários. Devo realçar aqui, respondendo à sua questão, são postos que são bastante importantes porque são portfólios que, ao fim e ao cabo, permite que a União Africana venha, sobretudo a Comissão, venha ter um papel preponderante na materialização das aspirações da Agenda 2063. Portanto, há uma grande importância que os Estados atribuem a esses postos, daí a competição do processo, que não tem sido muito fácil, mas já houve um processo preliminar com o trabalho que foi feito pelo painel dos africanos eminentes. Fizeram uma avaliação prévia, depois recomendação ao Conselho Executivo para avaliação também e eleição dos candidatos.
E em dezembro até tivemos uma sessão que foi transmitida para todo o mundo, em direto, entre os candidatos a presidente da Comissão. Algum impressionou mais do que outro? Vou tentar puxar aqui o máximo possível para saber com quem é que Cabo Verde está.
Cabo Verde, obviamente, estará com o melhor candidato. Nós temos também que ter atenção a esse aspecto, porque os desafios pelos quais o continente africano atravessa requer que, de facto, temos uma liderança forte na Comissão. Eu creio também que todos os três candidatos agora, portanto, dos três países, do Djibouti, Madagascar e Quênia, são candidatos que têm um perfil para ocupar o cargo e, portanto, no dia 15, os Estados-membros saberão tomar a melhor decisão.
Desta reunião da União Africana, houve uma reunião da CDAO há algumas semanas em que houve a saída de três países desta organização. Qual é que é a posição de Cabo Verde em relação a esta saída? Continua a haver algum tipo de entendimento bilateral com estes países ou neste momento tornou-se muito difícil?
O que eu tenho a dizer é que a saída efetivou-se. Embora Cabo Verde, desde o início, com o anúncio da retirada, nós fizemos um apelo para que o diálogo prevalecesse e que a negociação continuasse no sentido dos países também manterem-se na organização. Obviamente que a decisão da retirada é uma decisão soberana, havendo a decisão de se retirarem da CDAO, portanto, é uma decisão, mas nós estamos cientes dos impactos que poderá trazer a própria comunidade, mas também devo realçar que da última cimeira dos chefes de Estado da CDAO houve o entendimento de que haveria um período de transição cerca de 6 meses, em que os países também poderiam ter a possibilidade de reconsiderarem a sua retirada, mas também de vermos qual seria a melhor forma para a efetivação da retirada. Mas, como eu disse em algumas ocasiões, não é a primeira vez que nós estamos a ser confrontados com retiradas, embora agora o número é maior, não é? Nós já tivemos a saída da Mauritânia, agora são três países que estão a sair, mas nós devemos ter um mecanismo que permita uma melhor negociação dos termos para a retirada dos Estados-membros, sem que isso afete sobretudo o funcionamento das instâncias da comunidade.
A CDAO está mais enfraquecida hoje do que antes da saída destes três países?
Eu não diria fragilizada, mas tem outros desafios. Nós temos desafios, sobretudo, a nível securitário. Uma das razões pelas quais os países que saíram é, sobretudo, esse ponto. Sentiram que, de alguma forma, não houve apoios suficientes para terem um nível de segurança maior nos seus respectivos países, sobretudo tendo em conta o terrorismo que vem alastrando nos três países, mas devo também salientar que, de facto, numa primeira fase, a comunidade, as instâncias poderão sentir alguns efeitos, obviamente, dessa retirada, sobretudo em termos de funcionários. Tem a questão da mobilidade. A CDO também já tomou uma decisão no sentido de manter ainda os direitos de mobilidade que os cidadãos desses países também podem ter. Portanto, não limitou-se ainda a mobilidade dos cidadãos destes países. Os seus funcionários também continuam a trabalhar nas instâncias da CDO, mas vamos ver aqui no futuro, portanto, como é que vai ser de facto e ver quais são verdadeiramente os efeitos, tanto económicos como financeiros ou mesmo estruturais também na comunidade.
Um pouco mais longe de Cabo Verde, mas um conflito que preocupa também muito a União Africana, tem a ver, claro, com a República Democrática do Congo e o Ruanda. Cabo Verde tem algum tipo de intenção de sentar com o Ruanda, com a República Democrática do Congo? Qual é que é o vosso nível de empenho na resolução deste conflito?
Aqui devo realçar duas coisas. A análise desse conflito tem sido feita a dois níveis, a nível da própria União Africana e ao nível das Nações Unidas, uma vez que o Conselho de Segurança também já se reuniu diversas vezes, portanto, convocando reuniões de emergência para debater a situação, portanto, do conflito entre Ruanda e RDC. A nível da União Africana também foi designado um país mediador, que é Angola, também tem se empenhado bastante nesse conflito, mas entendo também que outros países, numa forma de sensibilização também, vão tendo contactos bilaterais com os governos envolvidos, portanto, nesse conflito.
Tem falado muito sobre a questão, claro, do repatriamento ou do possível repatriamento de cabo-verdianos a partir dos Estados Unidos, com esta nova política de imigração de Donald Trump. Como é que está essa situação? Sei que também já anunciou que haverá a criação de um programa para acolhimento de quem possa vir a ser, talvez, repatriado. Em que pé é que estão as coisas neste momento?
Olha, nós já temos o programa de reintegração dos retornados, é um programa que vem sendo implementado há décadas, porque não é a primeira vez que Cabo Verde vem sendo confrontado com situações de deportação dos seus imigrantes, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, sobretudo da Europa. Obviamente que nos preocupa as novas políticas migratórias definidas pela nova administração dos Estados Unidos, mas também Cabo Verde, nós temos uma equipa que está a trabalhar para seguir toda essa questão e também ver de melhor forma, havendo eventualmente, porque ainda não temos a confirmação oficial por parte das autoridades norte-americanas, portanto, da lista dos possíveis deportados. Essa equipa é uma equipa multissectorial, obviamente vai fazer recomendações ao governo e nós, numa perspectiva também de reforçar o programa já existente, tomar as medidas que se impõem para que, de facto, aqueles que venham a ser retornados tenham uma reintegração efetiva.
Para além da imigração, há também a questão do corte de fundos de ajuda humanitária. Qual é que era a relação de Cabo Verde com a USAID? O que é que se está a passar neste momento? Vocês ainda conseguem ter um bom diálogo com os Estados Unidos?
Olha, tudo isso é muito recente, não é? Não dá para sentir os reais.
Cada dia, cada novidade.
Novidade, mas nós temos de trabalhar com informações que vêm de fontes oficiais, não é? Também a nível dos Estados da nossa relação, temos de ter por base também aqui as comunicações oficiais que são feitas entre os governos. E devo dizer que até a data Cabo Verde ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial do governo dos Estados Unidos, em que haverá cortes relativamente aos projetos que estão sendo implementados em Cabo Verde, que são financiados tanto pela USAID, mas também pelo MCC. Como sabe, nós estamos a definir o pacote para o terceiro compacto do Millennium Challenge Account. Ainda as atividades que estão programadas numa primeira fase estão em curso. Portanto, não queremos criar aqui nenhum alarme enquanto não recebermos nenhuma comunicação oficial das entidades americanas a comunicarem uma possível redução dos fundos que podem ser alocados a Cabo Verde.
E que tipo de projetos é que estamos a falar? Em que áreas?
Olha, temos vários projetos no domínio da segurança e defesa com os Estados Unidos. Temos projetos no domínio do empoderamento das mulheres, no domínio da justiça e com os Estados Unidos também para o terceiro compacto. Já delineamos algumas potenciais áreas, nomeadamente a conectividade, que é um fator essencial para o desenvolvimento económico e a integração de Cabo Verde na nossa sub-região, como também outros projetos no domínio da economia azul e projetos que visam combate aos efeitos das alterações climáticas.
Cabo Verde festeja então os seus 50 anos de independência num mundo onde os conflitos surgem cada vez mais, mas ao mesmo tempo onde a vossa diplomacia também se continua a espalhar um pouco pelo mundo e a tentar chegar cada vez a mais países. Esta embaixada acaba por ser também uma marca forte, a vossa presença na União Africana reforçada. Qual é que é o balanço que faz neste momento da diplomacia cabo-verdiana, nestes 50 anos de independência, e quais é que são os desejos para os próximos anos também?
Temos várias políticas que queremos, de facto, implementar no sentido de reforçar a nossa política externa e ter uma diplomacia mais diligente, inteligente, sobretudo tendo em conta a conjuntura internacional, regional, mas sempre na perspectiva também de promover, utilizar a diplomacia como instrumento do desenvolvimento de Cabo Verde. E ao longo dos anos, nós temos estado a investir na diplomacia, a ter uma política externa coerente, ativa e que tenha também permitido uma melhor visibilidade e projeção do país na cena internacional. Cabo Verde, apesar dos parques recursos, nós temos tido uma grande visibilidade no concerto das nações, uma vez que temos tido um engajamento forte em grandes questões da agenda internacional, passando desde paz, segurança, o financiamento do desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, que também está associado ao financiamento do desenvolvimento, a questão dos direitos humanos, não é? A questão também da ação humanitária e, para além disso, também a nossa visão, sobretudo agora, é reforçar o pilar da integração regional. Nós abrimos muito recentemente também a nossa missão permanente e embaixada em Abuja, no sentido também de estar mais perto das atividades e ter um diálogo mais frequente com as instâncias da CDAO. Também, no ano passado, abrimos aqui a nossa missão diplomática, no sentido também de permitir Cabo Verde estar um pouco mais perto das decisões, no centro das decisões da União Africana. Portanto, para nós é importante elevancar esse pilar que é fundamental, porque, de facto, para sermos um parceiro útil, credível e seguro, obviamente, temos de incrementar, sobretudo, o pilar da integração regional.
No sábado vai-se viver para a lusofonia um momento histórico na União Africana, porque é a primeira vez que um país lusófono vai então assumir a presidência, a Angola vai assumir a presidência. O que é que isso significa para Cabo Verde e como é que Cabo Verde pensa trabalhar com Angola durante esta presidência?
De facto, vai ser um momento histórico para a lusofonia, mas sobretudo a nível dos palopes também, não é? Dos países africanos de expressão portuguesa. Angola tem sido um país bastante comprometido com a agenda da União Africana, tem tido um papel ativo em várias questões da União, sobretudo a questão da paz e segurança, que não deixa de ser também um pilar fundamental da União, considerando situações de conflito que nós temos vivenciado. Como disse, a Angola, portanto, está à altura de ter um papel bastante preponderante e trazer também ideias novas à própria União. O presidente João Lourenço também é um presidente bastante respeitado aqui, portanto, na União Africana. Acredito que nós estaremos a cooperar da melhor forma e, portanto, colaborar com a parte angolana e também com os países lusófonos para, sobretudo, facilitar o papel, que é um pouco desafiador, não é? Tendo em conta os desafios que o continente atravessa, mas também tendo em conta a própria conjuntura internacional.
Ouvimos Miriam Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Cabo Verde, a partir de Addis Abeba, na Etiópia.